Senhora presidente, senadora Nilda Demarque, senhores senadores, senhoras senadoras, pretendo dividir em dois tópicos o pronunciamento de hoje para atender solicitações que recebo especialmente do Paraná, dos produtores do trigo, inicialmente, um apelo ao governo brasileiro para retirá-los de uma situação aflitiva que se encontram em razão da impossibilidade de comercialização do produto. O Brasil é detentor de excepcionais condições para ser autossuficiente na produção do trigo. E quase alcançou essa autossuficiência, me lembro bem, no período em que era governador do Paraná. Nosso estado produzia de forma significativa o trigo, uma grande produção no nosso estado, e nós estávamos próximos já de alcançar a autossuficiência. E recuamos. Hoje plantamos menos trigo, não só no Paraná, como em todo o país. Mas para que nós possamos alcançar esta autossuficiência, seria necessária uma política agrícola adequada, pois a triticultura brasileira ainda enfrenta desafios, entre eles o problema a que me referi da comercialização do cereal. É bom lembrar que o trigo é um dos alimentos mais saudáveis do mundo e imprescindível. A produção brasileira de trigo, 5 milhões e 500 mil toneladas, e o consumo é de 10 milhões e 700 mil toneladas. Veja que o recuo foi significativo em cerca de 19 anos. Portanto, tem que se importar 5 milhões e 700 mil toneladas de trigo. É inquestionável que, se houvesse uma política de incentivos e preço justo, poderíamos não só suprir a necessidade total da demanda, como também aumentar emprego e renda no campo e em toda a cadeia e contribuir com aproximadamente 2 bilhões de dólares no saldo da balança comercial. Veja que os benefícios vão de ponta a ponta, do emprego à balança comercial. Segundo a OCEPAR, o governo federal deve hoje para os agricultores cerca de 222 milhões de reais em AGF, aquisição do governo federal, e prêmio de escoamento da produção. Em relação ao trigo, os atrasos ocorrem desde maio, referência à AGF, março deste ano, e de outubro de 2009 a janeiro de 2010. Devido à seca na Rússia, segundo maior exportador mundial, o presidente Dmitry decretou a paralisação das exportações. Com isso, os preços do trigo dispararam no mercado mundial, subindo mais de 50% do início de julho para cá, atingindo o pico de preço nos últimos 23 meses. A quebra da produção do trigo russo e a suspensão das exportações daquele país terão efeitos de curto prazo no bolso do consumidor brasileiro, que pagará cerca de 20% a mais pelos derivados de trigo, como o pão francês, o macarrão, a pizza, a farinha de trigo e massas em geral. Em alguns estados, como no Rio e no Espírito Santo, a expectativa é que esses produtos estejam mais caros no supermercado já nesta semana. Já em São Paulo e no sul do país, os moinhos só têm estoque até a primeira semana de setembro. Os moinhos do Brasil já subiram preços em até 25%. O custo da saca de trigo importada é de R$ 36,00, além de todos os custos de frete, portos, impostos, etc. Aqui no Brasil, tínhamos um preço mínimo de R$ 31,80 por saca para o trigo pão tipo 1, o melhor tipo, e R$ 26,45 para o trigo brando tipo 1, para a safra colhida em 2009. Através de uma portaria, o governo reduziu em 10% o preço mínimo para a atual safra, ficando, portanto, em 28,62 e 23,31, respectivamente. Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a referida portaria, passando a valer os preços anteriores. Veja que, quando há uma crise mundial, que os preços disparam, o governo brasileiro tenta reduzir o preço mínimo do produto no nosso país. Isso é contraditório e revela pouca sensibilidade do governo e, sobretudo, menor solidariedade, porque nós sabemos que há dificuldades que são praticamente intransponíveis para os produtores brasileiros de trigo. Aliás, falar em preço mínimo, é bom dizer também que, embora o governo fixe o preço mínimo, o governo não faz com que o preço mínimo seja respeitado, não só em relação ao trigo, estou me referindo de modo geral, na agricultura. Houve um tempo, senador João Paulistino, em que o preço mínimo fixado pelo governo era obedecido. O governo comprava o produto quando, no mercado, o preço era inferior ao mínimo estabelecido. Isso era uma garantia para o produtor rural. Hoje, o preço mínimo é uma falácia, porque o governo fixa o preço mínimo e, se o mercado não paga, o governo não compra. Naquela época diziam, plante que o governo garante. Hoje o governo não garante coisa alguma. Acontece que o governo não compra toda a produção, é o que estava dizendo, que está nos armazéns de cooperativas e particulares, e quando compra demora muito para pagar. Veja, o governo demora para pagar. É incrível. O telefone celular do Gustavo Buarque ficou aqui e está dividindo a tribuna comigo aqui. Eu peço a alguém que recolha o celular do senador Cristóvão aqui. O governo não paga, paga com atraso, paga pouco, não compra o produto, enfim, o agricultor fica desprezado, desprotegido e absolutamente abandonado. O governo, portanto, não é um governo amigo dos produtores rurais, não tem sido. Os moinhos, que são poucos, formam um cartel e vão comprando aos poucos, conforme a necessidade. Não compram quando o produtor precisa vender, compram quando interessa comprar. No momento, nem os moinhos, nem as cooperativas estão comprando. É uma estratégia que usam para que os preços permaneçam baixos. Na verdade, no momento, o trigo permanece em preço de comercialização, sem preço de comercialização nas cooperativas. Veja, quando o governo precisa aparecer, se apresentar e intervir, ele não existe. Mas ele é um governo que cresce todo dia. É um governo que incha, que engorda, que vai se tornando um mastodonte encalhado, com superposição de ações, paralelismos, gastos supérfluos desnecessários, mas na hora que ele tem que ser forte, ele não é forte. Ele é forte, muitas vezes, para cobrar do cidadão, para punir o cidadão. O leão é bravo, o leão da Receita é bravo, cobra mesmo. Mas na hora de proteger quem produz, o governo se torna fraco. Aí ele desaparece, ele não se apresenta e o produtor, nesse caso, não vê o rosto do governo. Ele procura e não encontra o seu advogado de defesa nas hostes do governo. Segundo a Embrapa de Campo Grande, os custos de produção do trigo no estado do Mato Grosso do Sul são de 28,72 por saca, para uma produtividade média de 30 sacas por hectare. Portanto, os preços mínimos estipulados pelo governo não cobrem o custo de produção. E como nem toda a produção é comprada e o mercado opera com valores bem inferiores a estes, o produtor trabalha no vermelho e consome parte do pouco que sobrou da produção da soja ou do milho plantados no verão. Assim permanece, veja aqui, o custo da produção é maior do que o preço mínimo fixado pelo governo. Mas nem pelo preço mínimo o produtor consegue vender. Este é o estímulo do governo para que nós possamos alcançar a autossuficiência em trigo e colocar pão mais barato na mesa dos brasileiros. Assim permanece esse círculo vicioso de descapitalização do produtor rural, que aos poucos vai tirando sua possibilidade de produzir, levando o país a ter de importar em prejuízo da balança comercial. O Brasil importou 6 milhões de toneladas de trigo em 2008 e 5 milhões e 700 mil em 2009. Eu não tenho aqui a informação sobre quanto o governo paga do trigo que importa, mas nós sabemos o que ele não paga do trigo produzido aqui. É uma contradição imperdoável. O agricultor brasileiro tem sido uma mola propulsora do desenvolvimento do país. Ele foi sustentáculo do Plano Real. O produtor brasileiro sempre foi uma alavancagem para esse processo de estabilização da nossa economia. Sofreu, inclusive, as consequências, pagou elevado preço por isso. E hoje, quando nós chegamos à estabilização da economia, à sustentabilidade financeira e recuperamos a competitividade da nossa economia, o produtor rural continua sendo maltratado desta forma. O governo é um governo muito urbano. É um governo que tem olhos para ver apenas os centros urbanizados do país. E são olhos que estão muito distantes dos campos verdes do Brasil. É hora de termos um governo que coloque o pé no chão do campo brasileiro, para sentir as dificuldades que eles vivem. E eu sempre digo lá no Paraná que governo que não conhece de agricultura e que não reconhece o valor e a importância do agricultor não é digno de ser governo num país agrícola como o nosso, que tem a agricultura como seu sustentáculo maior, que movimenta a indústria, que estimula o comércio e que promove o desenvolvimento econômico do país. Para evitar prejuízos ainda maiores, os produtores defendem. Não somos nós que estamos propondo ao governo, são os produtores que vivem essa realidade. Aumento do preço mínimo e compromisso de comprar toda a produção que está nos armazéns. Mas se o governo está comprando 5 milhões e 700 mil toneladas do exterior e pagando preços bem superiores, por que não há o governo de atender esse pleito dos produtores do Brasil, melhorando o preço mínimo e garantindo a compra da produção? Políticas públicas voltadas para coibir o funcionamento do cartel dos moinhos. Nesta hora é que o Estado tem que ser forte, impedir cartéis, oligopólios. Há poucos dias nós fizemos referência aqui à hipótese do surgimento de um oligopólio da carne no país, porque o BNDES está financiando de forma generosa dois frigoríficos brasileiros, em detrimento de outros que estão sofrendo as consequências da concorrência fortalecida pelo banco público. E é evidente que um oligopólio só interessa aos seus instituidores, não interessa ao cidadão. Agricultores lá de Ivaiporano, no Vale do Ivaí, no Paraná, sugerem que se crie um número para o Disque Denúncia, exatamente em função desta política de cartel que começa a ameaçar os produtores de trigo no país. Portanto, senhora presidente, este pronunciamento tem por objetivo atender ao pleito dos produtores de trigo do Paraná e do Brasil. E nós vamos encaminhar este pleito ao ministro da Agricultura, para que ele possa adotar providências socorrendo esse setor fundamental da nossa economia.